Boa tarde. Boa tarde a todos. Que o Senhor esteja conosco mais uma vez aqui nesta tarde. Seja uma tarde abençoada. Que aquilo que Deus nos tem para falar caia nos nossos corações e frutifique. Nós estamos dando continuidade ao compartilhamento do livro de Eclesiastes. E nós estamos quase chegando ao fim. E hoje nós vamos compartilhar o capítulo 11, do versículo 1 a 6 de Eclesiastes. Amém? Então, esse capítulo 11, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. E quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para compartilhar a Tua palavra. Temos a certeza que Teu Filho Jesus está aqui conosco e que a Tua palavra, que hoje vai ser aqui derramada, Senhor, caia nestes corações que estão aqui, caia no coração de todos aqueles que estão compartilhando conosco este momento e gere, Senhor, os frutos para os quais ela foi proferida. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Eclesiastes, a gente tem visto todos os demais capítulos anteriores, assim, é uma espécie de uma mensagem conservadora, de conselhos práticos para a nossa vida. São coisas assim, quase que conservadoras. E agora aqui, repentinamente, o autor passa a usar uma outra linguagem. Ele usa uma linguagem de metáforas, uma linguagem metafórica. Atira o teu pão sobre as águas, reparte ainda com 7 ou com 8. Você não sabe como a criança gerada no ventre da mulher. Enfim, é uma linguagem que ele não usava em todos os capítulos anteriores. E a grande importância disso é que, na realidade, esses textos, segundo os estudiosos, entendiam, muitos deles, que esta passagem faz referência a uma experiência comercial. Quando ele fala, tira teu pão sobre as águas, que depois de alguns dias ele retornará, existia entre alguns, e existe entre alguns estudiosos, a visão de que isso se referia a empreendimentos comerciais. Na realidade, Israel produzia a sua agricultura, o trigo, e evidentemente despachava por navios para outros locais do mundo e recebia de volta nesses navios outras coisas, outros produtos. A própria Bíblia fala que Salomão mandava esses navios e na volta os navios vinham cheios de ouro, especiarias, prata e coisas do tipo, que certamente rendiam, oferia algum resultado para o reino. Mas nós não estamos aqui hoje à tarde para a gente tratar de estratégias comerciais. Na verdade, nós estamos aqui para ver como é que esta palavra de Eclesiastes, sob o filtro do Evangelho, pode cair nos nossos corações e pode ser um norte para a nossa vida cristã, um norte para a nossa formação espiritual. E a partir daí, então, é que me veio esta coisa que o nosso relacionamento com Deus, pela graça de Deus, pelo que Ele fez por nós, descendo dos céus e morrendo no nosso lugar por os nossos pecados, a nossa resposta a esse Deus tem que ser uma resposta de ousadia e de fidelidade. Ousadia para crer que aquilo que Ele promete, Ele realmente cumpre. Mesmo que a gente não entenda como as coisas acontecerão, nós precisamos confiar, ousar que a palavra dEle é a verdade. E a fidelidade de reconhecer que esse Deus é o único Deus da nossa vida. Não é, o dinheiro não é o nosso Deus. Relacionamentos comerciais não são nossos deuses. O nosso Deus é o Pai. Nosso Deus é aquele que desceu dos céus e se sacrificou por nós. E para fazer essa transição do Velho Testamento, essa transição eu me socorri numa parábola de Jesus nos Evangelhos. A parábola dos talentos que todos nós conhecemos. E o que é que nessa parábola acontece? Diz que um senhor, dono de uma propriedade, saiu para viajar e chamou alguns dos seus servos, três deles, e deu a um deles 5 talentos. Talentos era uma moeda da época. A outro deu 2 talentos e a outro 1 talento. E quando ele retorna e presta contas, os seus servos vêm prestar contas a ele, aquele que recebeu 5 talentos diz: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu investi e os multipliquei por mais 5. Aqui estão os teus talentos. Aquele que havia recebido 2, da mesma forma, multiplicou os 2 e de novo: Senhor, está aqui o que tu me entregastes multiplicado. E que é que Deus fala para esses servos? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E o terceiro servo, que era mais temeroso, medroso, ou não tão crente, né, no amor e na generosidade do patrão, diz: olha, Senhor, eu sei que tu és um homem justo, e aqui está o teu talento que tu me destes, está aqui de volta. E nós sabemos como é que essa história terminou. Então, esses recursos, estes talentos, estas coisas todas que Deus nos dá, é para que nós as utilizemos na nossa vida. É para que nós façamos que estas coisas se multipliquem. Que bondade gere generosidade. Que generosidade gere manifestações de amor. No Velho Testamento, a gente vê o cuidado de Deus com os vulneráveis. Aqui, no primeiro versículo, diz que atire o seu pão sobre a água e depois de alguns dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Se nós transportamos isso para o nosso coração cristão de hoje, em memória de Jesus, nós percebemos aqui e podemos entender uma ação de generosidade. Há um quê de uma justiça de Deus generosa. Os pobres, os mais necessitados, sempre foram uma realidade neste mundo. E assim era também em Israel. E quando Deus então estabelece algumas leis, Deus estava sempre preocupado com os mais vulneráveis. Tanto é que quando ele estabelece o dízimo, ele dá exatamente a função para o que é que o dízimo se destinaria. O dízimo foi instituído por Deus para socorrer os órfãos e as viúvas, o estrangeiro que está na tua terra, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e para o levita, que não tem herança das terras. Outras leis Deus criou naquela época. A lei do ano do jubileu, por exemplo, em que depois de 50 anos a terra voltava aos familiares de origem, aquelas famílias que teriam eventualmente passado por uma situação de calamidade, que tiveram que vender ou que perderam suas propriedades depois de 50 anos. Deus fazia com que estas propriedades voltassem para as famílias originais. Ele estabeleceu o dia do perdão, o cancelamento de dívidas. Que ótimo, né? Hoje também devia ter isso, não tinha? E a cada 7 anos as dívidas eram canceladas. O pessoal passava lá no Serasa, o Serasa passava borracha em tudo. E, interessante, existia o respigar. O que, que era o respigar? O respigar era o seguinte: nas plantações, os proprietários colhiam o trigo, mas não todo o trigo. Eles eram obrigados a deixar parte do trigo colhido no chão, para que os pobres viessem, então, colhê-los e se manterem com aquilo. E tem uma história por conta disso, que envolve generosidade, amizade, humildade e, vamos dizer assim, não é a amizade, mas é a convivência, o amor de uma pessoa por outra que tem os seus efeitos até hoje. Isto que eu vou lhes contar agora tem efeito hoje, aqui, agora, aí onde você está, Este episódio, vocês vão ver como Deus opera e como até hoje, agora, isto tem os seus efeitos. Eu me reporto ao livro de Ruth. Ruth era uma das noras de Noemi. Noemi tinha seus filhos, que morreram, e as esposas dele, inclusive Ruth, ficaram viúvas. E ser viúva naquela época era terrível. Era uma situação que na sociedade era assim, despencar violentamente no nível social e passar necessidades. Então, as outras duas noras de Noemi acolhem o conceito dela. Olha, minhas filhas, ela falou para as três, mas vocês agora me deixem e caminhem a sua vida, procurem levar a sua vida, quem sabe vocês encontram um outro marido e podem então recuperar a sua vida, a sua situação, não se preocupem comigo. E elas foram, menos Ruth. Ruth disse o seguinte: Noemi, eu não vou te abandonar. Por onde você for, eu estarei contigo. E assim foi. Elas voltaram para sua terra, naquela situação toda. E um belo dia, Ruth está numa plantação, numa propriedade, fazendo o respigamento. Ela está colhendo o trigo que não foi recolhido pelo proprietário, seguindo a lei. E ela então está recolhendo o trigo e Boaz, que era o dono da terra, pergunta aos seus servos: quem é essa moça que está aqui? Quem é essa mulher que está aqui colhendo o trigo? E eles lhe contam a história do que aconteceu, de como ela é fiel a Noemi e que não deixou Noemi em momento algum. Então Boaz toma a seguinte decisão e fala para os seus servos: olha, deixe ela respigar o que ela quiser, e inclusive permitam que ela pegue trigo do nosso molho, daquilo que nós separamos para nós. Permita ela que ela pegue, não a proíbam. E ela faz aquela colheita e leva para casa, para Noemi, e conta a história para Noemi. Noemi, passado alguns dias, Noemi, a gente percebe que ela é uma mulher de Deus, chama Ruth e diz: Ruth, você vai fazer o seguinte, nessa madrugada Boaz está dormindo lá no celeiro, que a colheita está em andamento, então você vai fazer o seguinte, você vai lá no celeiro, enquanto ele estiver dormindo, você levanta a coberta dos pés dele e durma aos pés de Boaz. Ok. E Ruth foi e fez isso. E você imagina no final da madrugada, quando Boaz acorda e vê Ruth deitada aos seus pés, ele fica apavorado. O que é que o pessoal vai dizer? Como é que eu vou contar essa história? E Ruth comenta com ele, como Noemi a aconselhou, do que se tratava, esta coisa toda. E ele diz o seguinte: então eu vou te redimir. Ou seja, o que é o redimir? É tirá-la daquela condição social em que ela estava e trazê-la para uma outra. E quem fazia isso era uma determinada pessoa na região. E ele vai procurar esta pessoa e pede para que ele então redima. A Ruth explica toda a situação, como foi que tudo isso aconteceu, e ele pede que esta pessoa redima a Ruth. E esse senhor diz o seguinte: olha, isso não é comigo. Deus está dizendo, isto é você que tem que fazer. E Boaz, então, toma uma decisão. Boaz casa com Ruth e redime e restaura uma condição dela muito além do que ela poderia imaginar. E olhem só, da união de Boaz e Ruth nasce um filho chamado Obed. Obed casa e tem um outro filho chamado Jessé. Jessé se casa e tem um outro filho chamado Davi, de cuja descendência nasceu Jesus. Esse Jesus que hoje está aqui, esse Jesus que está na sua casa com você, esse Jesus foi gerado por Deus com seres humanos na época em que Boaz generosamente cuida de Ruth. Veja como Deus opera. Veja que aquilo que aconteceu há séculos e séculos atrás, aquele gesto de generosidade, de amor, de humildade de Ruth, como isso tudo Deus transformou na nossa salvação, na nossa justificação e a razão da nossa vida hoje aqui. É por isso que nós estamos hoje aqui. Esse Jesus que está hoje aqui no nosso meio começou a acontecer lá, com Boaz e Ruth, neste mundo. Como isto nos revela o poder de Deus, o agir de Deus, porque não raras vezes a gente ora e pede a Deus e a gente está sempre pensando assim num tempo muito curto de resposta. E às vezes, sem sombra de dúvida, a gente não imagina quanto tempo isso pode demorar. Algumas vezes a resposta de Deus demora um pouco na nossa vida, porque ele precisa trabalhar o nosso caráter. Porque a bênção está reservada, mas há momentos na vida que nós não estamos ainda prontos para receber aquela bênção. Ele precisa trabalhar no nosso caráter, precisa quebrantar o nosso coração. É assim. E o reino de Deus é incompreensível para nós. É incompreensível para nós. Então essa justiça generosa de Deus, esse chamado para que a gente lance o nosso pão. Aliás, eu prefiro sempre usar essa versão que fala lance. Porque atirar o pão dá a ideia que é um negócio assim. Você atira, é um repente, é uma reação. Lançar, eu acho que é uma coisa mais consciente, mais generosa. Então eu gosto muito desse termo, lança o teu pão. Lança o teu pão, dá esse caráter, esse tratamento de generosidade. De generosidade mesmo. Então, esta coisa toda dessa história de Ruth e de Boaz e me veio ao coração nessa semana quando eu estava preparando, porque para que a gente perceba a extensão da ação de Deus e como nós precisamos responder a esse Deus com atitudes. Natural que nós precisamos ter a fé, que nós precisamos crer nesse Deus, mas apesar de tudo nós precisamos responder a esse Deus com ousadia e com fidelidade. Porque senão, a pergunta que fica é o seguinte: o quanto é que nós realmente confiamos em Deus? Se perguntarmos para qualquer um de nós, inclusive eu, você confia em Deus? Confio. Mas houve episódios na minha vida, eu acho que isso é verdade para muitos, que a minha confiança foi muito fraca. Aliás, tem uma certa tensão entre... Nós é que criamos essa tensão, né? Parece, entre Paulo e Tiago, e na verdade não há tensão alguma. Porque Tiago diz o seguinte: me mostra a tua fé pelas tuas obras, que eu te mostro as minhas obras pela minha fé. Na realidade, ninguém é salvo pelas obras. Tanto é que Paulo nos diz em Efésios, né, que nós somos salvos, somos justificados por fé. Então, são dois momentos distintos. Quando Tiago fala, olha, me mostra as tuas obras pela tua fé, ele quer dizer o seguinte: a tua fé é forte o suficiente para crer que na pior das circunstâncias Deus vai cuidar de você? Porque as boas obras, o que são as boas obras? A gente pode olhar socialmente, fazer casaquinho para criança pobre é uma boa obra. Outras religiões fazem isso, mas Deus não é glorificado. As boas obras são aquelas que glorificam a Deus. Então, a gente precisa meditar sobre estas coisas para que a gente tenha uma ideia de como responder a este Deus com ousadia e fidelidade. Na realidade, esta coisa de lança o teu pão e reparte, os estudiosos comentavam que isso era fruto de um entendimento de práticas comerciais. E eu me lembrei, então, dentro disso, de uma passagem de Jesus nos Evangelhos, em Mateus 23:23. Nesse capítulo, Jesus está dando uma dura nos escribas, nos mestres da lei, nos fariseus. E no capítulo 23, no versículo 23, ele está falando para os mestres da lei, para os fariseus, o seguinte: olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas esquecem das coisas mais importantes da lei. Vocês esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. E por que que eu acabei me lembrando desse versículo? Porque acontece o seguinte: a gente está falando de empreendimentos comerciais e todo comerciante quer tirar vantagem, quer tirar o maior lucro possível na sua operação. Então, quando Jesus diz para os escribas, para os fariseus, para os mestres da lei, ele diz: olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Essas hortaliças eram hortaliças de valor muito barato. Elas rendiam muito pouco. Então era tranquilo dar dízimo de pouca coisa. Mas tudo bem, eles estavam cumprindo a lei. Mas o coração não estava realmente submisso à lei. Então é importante que nesses nossos atos de generosidade, nós os façamos de coração sincero, de coração verdadeiro. E a Bíblia nos diz, e Jesus fala isso diversas vezes, que a gente deve realmente socorrer aquele que não tem a condição de nos retribuir, de dar algum retorno. Esta seria a forma mais generosa de a gente praticar o lança o teu pão, o reparte. E quando o autor fala que você não sabe como é formado a criança no ventre da mãe, para onde o ventre sopra, não sabe. Isso faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é alcançado pela nossa mente racional. Eu quero ler para vocês também um versículo em que Jesus, em diversas ocasiões, ele diz ao que é que se parece o reino de Deus. E nesta passagem aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 29, que eu quero compartilhar com vocês, Jesus fala do que parece o reino de Deus. E eu o tomo assim como uma aplicação na nossa vida. Ele diz o seguinte, no capítulo 4 de Marcos, versículo 26 a 29. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, depois que você semeia, não há mais o que você fazer. Debaixo da terra acontece o que Deus planejou, o que Deus definiu. Não há nada que nós possamos fazer. Nós temos que semear. Mas isso na nossa vida, eu gostaria de fazer um parênteses. Para que nós semeemos, é preciso. O que é que o agricultor faz? Ele prepara a terra, ele ara, ele aduba. Ele prepara a terra para receber, de tal forma que aquela semente possa se desenvolver da forma mais sadia possível. Para nós, o nosso terreno, a nossa terra, é o nosso coração. Nós precisamos aprender a preparar, a arar esta nossa terra, o nosso coração, a adubar este coração com a palavra de Deus, reconhecer o amor e a graça com o qual ele nos tem suprido. Porque depois disso, ele age. Nós não sabemos como ele age. Como debaixo da terra nós não sabemos o que acontece com a semente. Se bem que eu fui curioso, acho que muita gente é curioso. Eu já botei aquele feijãozinho num copo de vidro e coloquei o feijãozinho bem próximo do vidro. Isso era menor, tá? E eu fiquei acompanhando o que acontecia com aquele feijãozinho. Depois de algum tempo, a primeira coisa que acontece com aquele feijão, ele se parte, ele se arrebenta. E é de dentro dele que sai o novo fruto, que sai a nova planta. Jesus fala que o trigo plantado, a semente do trigo plantada, se primeiro não morrer, ela não vai gerar frutos. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra um pouco daquela palavra de Jesus, que é muito dura quando a gente lê a primeira vez. Diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é esse negar-se a si mesmo? É morrer o seu eu. É deixar morrer o seu ego. É querer você que se você se afaste da luz. Você não é protagonista na igreja. Você não é protagonista no reino de Deus. O protagonista na igreja, no reino de Deus, é Jesus. Nós somos cooperadores. Esse é isto que nós fazemos. E às vezes a gente traz para dentro da igreja aqueles nossos ranços da nossa vida secular, da posição que a gente ocupa no nosso trabalho. Nós não somos protagonistas. Nós precisamos aprender a submissão a este Jesus e às palavras e à Bíblia. Enfim, a nossa vida ela é cercada de incertezas, é cercada de dificuldades e nós procuramos vivê-la buscando a Deus e nós oramos. A oração é base da nossa vida. A oração é algo que nós precisamos praticar insistentemente. Mas há momentos na vida em que nós precisamos mostrar a esse Deus uma atitude de ousadia e de fidelidade ao que ele faz e fez por nós e alguns poderes que ele nos dá. E eu quero que a gente se remeta a uma passagem da Bíblia, novamente no Velho Testamento, quando Moisés vem com o povo para fora do Egito e chega ali à beira do mar. Então o povo está em frente ao mar com o exército egípcio atrás. E o povo se desespera e grita contra Moisés e esperneia. E Moisés fala, olha, mas espera um pouquinho, espera aí, Deus vai dar um livramento tremendo para nós. Deus é o nosso Deus. E Deus fala para Moisés, escuta, o que você está fazendo com essa vara que eu te dei? Bate a vara na água. Há momentos na nossa vida que nós temos que bater a nossa vara na água. Temos que crer que Jesus está conosco. Que Deus, através de Jesus, na nossa fé, nos permite tomar atitudes de ousadia e de fidelidade. Eu volto a uma pergunta inicial agora, finalizando. Quanto é que nós realmente confiamos em Deus? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Mas nós precisamos exercitar essa nossa confiança em Deus. É uma atitude que nós temos que fazer. Deus faz a parte dele, mas há momentos em que nós temos que fazer a nossa parte. Como Deus disse a Moisés, bate a tua vara. E eu queria, para assim, finalizar, compartilhar com vocês. Eu acho que foi o primeiro versículo que eu guardei no momento de dificuldades na vida, mas que eu trago até hoje no coração e que eu quero compartilhar com todos vocês. Está em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós todos estamos no caminho, mas algumas vezes a gente se desvia, pega uma vereda aqui, uma outra ali e a gente se desvia do caminho. Mas Deus é suficientemente misericordioso e gracioso para nos trazer de volta para o caminho, sempre que o nosso coração se quebrante. Esta é a confiança que nós devemos ter. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o coração. E a gente só busca de todo o coração quando a água está aqui, né? A gente precisa aprender a buscar a Deus quando a água está na canela. Esta era a mensagem que nós queríamos compartilhar. E ao invés de finalizar com uma oração, como habitualmente fazemos, eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e em espírito de oração escutássemos esse louvor que nós separamos para vocês. Amém?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.